Bom dia ou boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou Alessandra Dias e vou apresentar o Estúdio 930 de hoje. Quero saudar quem nos acompanha pela AM930, pelo Facebook, Twitter e site. Também é importante agradecer essa parceria com a Rádio Cultura, que é uma grande fomentadora da arte e da cultura aqui nessa cidade, dando espaço para a gente compartilhar com as pessoas o que é de relevante produzido aqui. Como tema desse programa, o evento AstroLive, organizado pela AstroLive Estúdio e que trará para o debate o mercado audiovisual brasileiro. Converso hoje com o produtor, compositor, sound designer, diretor criativo e proprietário do AstroLab Studio, Vadex Chettini. Bom dia, boa tarde,
bom dia,
tudo
Ari.
Bem?
Tudo ótimo.
Bem-vindo.
Obrigado, muito legal.
Obrigada por aceitar o convite.
Nossa. Muito bom.
Então, acho legal a gente abrir o programa falando um pouquinho da tua trajetória. Né? Você é um multiartista, é um empreendedor, atua em diversas frentes. Então, acho legal você compartilhar com a gente um pouquinho da tua trajetória, o que, que você produz, tanto aqui e Astrolábio também, né?
Então, minha história, eu gosto de brincar que eu fui obrigado a ser músico, né? Então, assim, meus pais me obrigaram a ser músico. Na verdade, eu queria ser astronauta e daí eles não deixaram, falaram, não, você vai ter que ser músico. Então, assim, como meu pai é músico, meu pai, ele não vive de música, mas é um cara que tocou a vida inteira, enfim, em churrascos, eventos informais, mas eu considero ele um dos melhores cantores, assim, que eu já tive contato. Lógico que é meu pai, mas é de verdade, quem já viu ele cantar sabe que eu tô falando a verdade.
Como que é o nome dele?
Valdemar, seu Valdemar. Uhum. É incrível. Até tem que deixar um disco dele aqui na rádio para tocar, bem legal. Uhum. Ele tem muitas músicas interessantes, assim, dessa pegada mais anos 50, anos 60, é bem bonita, voz, com bastante aquela uhum. coisa, assim, é bem legal. E daí, assim, a minha história com a música, que eu gosto de brincar, que eu falo que eu fui obrigado a ser músico, então eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então sempre tive, a minha conexão com a música sempre foi 100% de música, né? Só que eu sempre entendi, eu entendi muito cedo que a música, ela não me daria, não seria um meio de subsistência, eu não conseguiria sobreviver de música se eu não fizesse outras coisas além da música, mas que tivesse conectado com esse universo sonoro, uhum. né? Então, desde muito pequeno, eu comecei a trabalhar com coisas ligadas à música. Então, com 15 anos, eu trabalhava numa locadora de CD. Por que eu fui trabalhar na locadora de CD? Na época não tinha internet pra gente conseguir uma música, ouvir uma música, você tinha que comprar um disco ou esperar a rádio tocar pra você gravar, pra você ouvir. Uhum. Né? Então eu falei, bom, isso, eu sou meio ansioso, eu preciso de um jeito disso ser um pouco mais ágil. Então assim, fui trabalhar numa locadora de CD. Lá eu tinha acesso ao conteúdo que eu precisava pra fazer a formação musical que eu precisava. Paralelamente a isso, dentro da locadora de CD, eu tinha contato com pessoas que gostavam de música. Então o meu network, meio que de uma maneira meio empírica, eu fui entendendo que, pô, ali seria um lugar interessante de eu poder conhecer pessoas. E foi o que aconteceu. Na locadora de CD eu comecei a conhecer muitos músicos, muitas pessoas que trabalhavam com música, e eu comecei a minha relação de música com tocar em banda. Eu já tocava, mas era de uma maneira bem mais brincadeira, assim. Então eu comecei nesse ambiente ter contato com pessoas que me levavam a tocar em bares. Então eu comecei a ter bandas lá, daí fui tocar no Rasta Roots, uma banda de reggae, fui tocar, uhum. fui trabalhar de rude pro Makoto, depois eu entrei no Scuba, que era uma banda que teve uma certa repercussão. A gente foi contratado de gravadora, tocamos em show da Xuxa, Jô Soares, fizemos um monte de coisa, assim, né? Foi super legal. Uhum. E nesse momento ali do Scuba, que foi um momento onde eu consegui ver que, por mais que tivesse uma gravadora, por mais que tivesse dinheiro, a gente não tinha uma garantia de sobrevivência. Uhum. Eu falei, pô, eu preciso, enfim, encontrar outras soluções, né? E eu sempre compus, sempre fui compositor. Falei, bom, eu posso tentar usar o meu, enfim, a minha habilidade para tentar trabalhar com composição para outras coisas, para cinema e coisas. E daí quando eu voltei para Curitiba, essa época eu morava em São Paulo, quando eu voltei para Curitiba eu falei, não, vou montar minha banda. E quando eu fui montar minha banda, porque assim, até os meus 16 anos eu era Vadeco. Quando eu entrei no Scuba, A gravadora não deixou eu usar Vadeco. A gente tava falando sobre o nome. Uh-huh. É, não deixaram usar Vadeco, porque na época tinha muito, década de 90, tinha muita banda de pagode. E tinham bandas de pagode que tinham caras que se chamavam Vadeco, Vanderlei, e eles acharam que Vadeco, dentro de uma banda ska, que tinha uma pegada meio punk, não ia pegar bem.
Não ia combinar.
E eles me proibiram de usar Vadeco. Então eu tive que. Eu tenho uma etapa da minha vida que é o que virou Juninho, que não era Júnior, que daí que
viu?
Dessa coisa, né? Aí, quando eu vivi isso lá em São Paulo, e eu me frustrei com a questão do mercado, como funcionava aquele mainstream naquela época. Não, a gente tá falando de uma época que não tinha internet, era rádio, era enfim, CD e tal. Eu fiquei uns 2 anos nessa pegada. A gente fez, né, como eu falei, Xuxa, Jô Soares, Globo Video Show, um monte de programa interessante.
Pelo Scuba.
Uhum. Aí quando eu saí fora de lá, eu falei, não, vou voltar. Eu vi que não dava pra viver de música naquele esquema mesmo, com um suporte de gravadora. Eu falei, não, vou montar minha banda e vou trabalhar a minha história como compositor. Daí eu montei a minha banda chamada Vadeco e os Astronautas, uhum, que é a maneira que eu consegui conectar a minha história de música com aquilo que eu gostaria de fazer, que era o ser astronauta.
E você poderia, né, usar o teu nome, Vadeco.
E eu poderia usar meu nome
nenhum.
Sem problema nenhum, uhum. Exatamente. E daí nessa história, e daí nesse momento ali, eu comecei a tentar trabalhar com outros tipos de música, né? Outros tipos de trilha sonora para cinema, e daí ali que começou a minha brincadeira com o cinema. E comecei a fazer trilha sonora. O primeiro filme que eu fiz foi O Poeta, do Paulo Munhoz, foi uma trilha. Eu ganhei um monte de prêmio de melhor música, e ali eu me empolguei, eu falei, não, isso aqui dá certo. Daí isso já conectou com prestar serviço para publicidade, já comprei um equipamento, já comecei a ver que eu poderia eu produzir em casa sozinho, e aí nasceu o
Vadeco. E ter uma empresa,
e aí nasceu, uhum, o Astrolábio. Uhum. Então o Astrolábio, ele surge de uma necessidade, uma vontade de eu sobreviver para nunca ter que trabalhar em algo que não fosse música.
Sim.
Quando eu voltei de São Paulo, antes de eu montar o Vadeco dos Astronautas, eu fui trabalhar numa loja no shopping. Eu trabalhei por 2 dias e eu contei pra gerente o que eu fazia, o meu sonho. Ela falou assim, cara, você tem que sair daqui, você tem que seguir tua história, uhum, não tem nada a ver com você isso aqui, vá na tua... Eu nem lembro o nome dela, mas acho que foi muito importante.
Ela te incentivou, né?
E daí dali eu falei, então eu vou ter a minha banda e vou ter a minha empresa. E hoje eu tenho o Astrolab, a gente tinha uma empresa. Nada é sólido nesse mundo, mas, e nada é permanente, mas é uma empresa que está já há 21, 22 anos aí no mercado. A gente está trabalhando hoje com presta serviço não só para o estado do Paraná, mas para, enfim, o Brasil todo, fora do Brasil. A gente tem clientes em várias partes do Brasil, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América, né? Então, assim, está indo super legal. E estamos avançando, vamos continuar avançando.
Mas uma empresa voltada à cultura, né, consolidada, sólida, assim, com 20, 30 anos, realmente é uma coisa para se comemorar, né?
A gente, principalmente depois da pandemia, assim, né, a gente vê o quanto foi duro, desgastante, mas ao mesmo tempo quanto é gratificante você conseguir passar de uma situação como foi e você tá estável... ou se recuperando, pelo menos, com perspectiva e oportunidades vindo, né? Então, isso é uma coisa muito, muito gratificante. A gente vê que tá no caminho, assim, né?
Sim, você ter falado da pandemia agora é importante, porque até vou engatar já na outra pergunta que eu queria fazer com você. Para você, sobre o mercado audiovisual aqui no Brasil, como é que tá? Quais foram os impactos da pandemia? E como que tá sendo essa retomada agora? Você que tá tanto tempo, né, nesse mercado, o que você sentiu com a pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia?
Então, acho que durante a pandemia foi meio assustador, porque foi tudo muito rápido. A gente na época, a gente entregou um trabalho que a gente fez para a Amazon, super grande, no dia 10 de março. No dia 15 de março as coisas começaram a fechar e começou a loucura da pandemia.
Que a gente achou que seria rápida, né?
Então, eu sempre discutia com as pessoas tiravam sarro de mim, eu falava sempre que ia durar 2 anos. Então, psicologicamente, pra mim, eu sempre
fui
meio...
Você se preparou.
Então, eu sempre fui meio catastrófico, assim, uhum, né? Tipo, não, vai ter... Os ETs vão chegar.
Mas vezes é melhor...
tipo, os ETs vão chegar a qualquer hora, né? Então, uhum, a hora que chegar, eu já sabia, né? Já tô preparado psicologicamente. Ou, sei lá, algo, né? Enfim, é uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade. Então, desde quando começou a pandemia, eu tinha uma sensação e uma visão pessimista de que a gente ficaria uns 2 anos aí meio empenhado nessa história.
Uhum.
E acho que a gente vai voltar agora também o ano que vem num outro empenho, assim, é uma sensação que eu tenho, assim, agora tá bom. Mas enfim, Deus
tá
ajude
uma
que
outra
não.
Onda
é outra
aí
onda.
Também, né?
Mas enfim, eu acho que dentro, no que diz respeito à questão do mercado, acho que o impacto que ocorreu no início foi muito duro para todo mundo, né? Dentro da cultura, todo mundo dentro da parte de prestação de serviço. Eu tenho muitos amigos atores que tinham agendas assim, um ano inteiro, que perderam as agendas, tiveram que cancelar, passaram muita dificuldade. Tem um amigo que estava fazendo permuta de brownie por comida mesmo, assim, por quilo de alimento. Muita gente passou muita dificuldade. Ao mesmo tempo, tem um lado da pandemia que eu acho interessante, que ela tem um lado positivo, mas um lado negativo também, que é o quanto a gente conseguiu desenvolver no que diz respeito à comunicação e aos aparatos tecnológicos a serviço da cultura, né? Então, pô, a gente... Por exemplo, no estúdio a gente tinha uma intenção de desenvolver um sistema interno nosso, a gente falava há anos e a gente nunca conseguia fazer. Na época da pandemia, por estar todo mundo meio trabalhando remoto, a gente foi obrigado e a gente teve que acelerar. Então isso acelerou muito, foi muito legal. Então acho que o primeiro ano foi o difícil. O primeiro ano pra gente não foi tão difícil, que a gente ainda tinha uma herança assim, de coisas ainda que a gente precisava atender e a gente conseguiu atender remoto. O segundo ano foi mais difícil. Mas daí a gente conseguiu avançar com a questão do sistema, processo, como empresa, a gente conseguiu descobrir muita coisa, assim, apesar da dificuldade da pandemia. E eu acho que como pessoas também, porque daí a gente também foi descobrindo que você gosta de trabalhar uma parte em algum lugar presencial, mas outra parte em algum lugar home na sua casa, home office. Existem possibilidades de você fazer coisas híbridas, existe maneira de você não ter tanto controle sobre determinado trabalho e ele dar certo. Eu sempre fui muito controlador, assim, eu quero ver tudo que está acontecendo. A pandemia me ensinou a ser um pouco menos controlador.
Apesar que a gente ficou também à mercê da tecnologia, né? Quantas vezes fazer live, fazer reuniões, trava a imagem, a conexão não é boa. Então a gente também teve que driblar com isso, né? Com essas situações também, né?
Isso é bem complicado e a gente também virou cada vez mais escravo dessa tecnologia, né?
Não, e aprendendo a se virar nos 30 mesmo,
A se virar nos 30. Eu acho que criativamente a pandemia foi positiva, assim, ela deu a oportunidade das pessoas encontrarem soluções para a sobrevivência. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente perdeu um pouco da importância do contato físico, que ele tem uma energia diferente, ele tem uma coisa diferente.
Com certeza. E a classe artística sofreu muito com isso, né? Que a gente precisa realmente estar perto das pessoas, né? De alguns segmentos, o teatro, a dança. A música, e a gente teve que se afastar disso, né? Daí já entra realmente a tecnologia. É uma aproximação com o público de uma outra maneira, né? Um outro formato.
E
a gente tem que estabelecer essa relação também. Tentar esquentar, né, essa relação mesmo, assim, mesmo pela tela.
Então, eu acho que essa coisa de... No processo criativo, a presença, ela é muito interessante. Mas no gerenciamento das informações e das ideias, a possibilidade de você fazer coisas remotamente, ela é incrível, porque você não tem limite. Então, assim, hoje eu posso estar morando, sei lá, na Suíça e estar conversando com você e a gente está fazendo uma live discutindo sobre, sei lá, qualquer assunto, compartilhando essas informações com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? A gente vê que a nossa comunicação com clientes nossos de fora do Brasil, ela foi muito aprimorada no processo da pandemia, porque a gente conseguiu ficar independente daquela necessidade e conseguiu codificar as informações de um jeito diferente.
Presencial,
né?
Mesmo, presencial, né?
Exatamente. Então, assim, a pessoa acredita que ela está presencialmente falando online, às vezes, né? Então, isso é legal, né? E no processo de troca de informação, no caso das coisas que a gente vai fazer, que são as lives, que é Astro Live, ou que são os cursos, isso tem uma coisa muito positiva. Quando a gente desenvolveu os cursos, que é esse projeto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Som, Luz, Câmera e Inovação, que são cursos de capacitação profissional para o mercado audiovisual, o nosso raio de possibilidade de atender pessoas era o estado do Paraná. Hoje,
se amplia.
A gente ampliou muito, né? Então a gente tá. Eu tava vendo hoje o grupo das inscrições da live. Poxa, tem gente do Acre, tem gente de Manaus, tem gente de muito lugar que vai estar assistindo a gente.
É uma coisa que a gente não fazia antes, né? Essa transmissão pelas redes, e agora não. Então a gente amplia o alcance, né? Que é o objetivo de todo projeto de cultura também, ampliar sempre o alcance, né?
Exatamente.
Vamos falar do nosso live, vamos, então. Vamos. É um projeto viabilizado através do Fundo Setorial do Audiovisual e Agência Nacional de Cinema, com patrocínio do BRDE.
Exato.
Então explica o formato do evento e o que te impulsionou a desenhar esse formato.
Bom, então assim, a gente, como eu falei, quando a gente desenvolveu o projeto, a gente tinha a ideia de fazer os cursos presencialmente. A gente tinha a capacidade de atender até 15 alunos por turma. Com a pandemia, a gente teve que reconstruir esse projeto e transformar ele em cursos online. Então, a gente hoje tem alguns cursos online na área de capacitação profissional. Vou citar eles rapidamente, que é trilha sonora, sound design, produção sonora para mídias audiovisuais, animação 2D, roteiro, narração para documentários, narração para audiodescrição, direção de curtas-metragens.
Dublagem.
Dublagem está junto com narração.
Ah, tá.
E faltou um que é... Libras para audiovisual. Tradução de Libras para audiovisual, que entrou nesse mercado da acessibilidade.
Isso tudo dentro desse projeto.
Tudo dentro desse projeto, exatamente. A gente vai estar lançando os cursos o ano que vem. As turmas vão abrir o ano que vem. Só que para a gente esquentar as pessoas, para as pessoas começarem a entender, a gente resolveu desenvolver as lives para a gente atrair pessoas para a nossa rede de colaboração, de contato. A gente tem um projeto de rede, que é a Rede Astrolábio, que é trazer, aproximar estudantes e profissionais da gente para que a gente possa desenvolver e trabalhar com essas pessoas e capacitar essas pessoas. Mas dentro do projeto, o nosso objetivo é fazer uma série de lives para atrair pessoas para a nossa rede, para elas conhecerem um pouco dos professores. Então, por exemplo, o André Abujanra, ele vai dar uma das aulas no curso de trilha sonora. Uhum. Então, poxa, nada melhor do que a gente fazer uma live com o André Abujanra para as pessoas que não conhecem o conhecerem, para que elas possam entender mais ou menos a dinâmica, o universo criativo desse artista e desse professor, desse convidado para estar...
Processo criativo.
Exatamente, né? Uhum. Independente das pessoas se matricularem nos cursos ou não, a nossa intenção é compartilhar conhecimento.
Sim.
A nossa O objetivo é compartilhar informação com as pessoas, né? Porque, enfim, e eu acho que a gente está num momento legal, porque durante a pandemia teve uma enxurrada de lives, uma enxurrada de cursos, e muito se perdeu. A gente sabe que tem muito curso que não foi, que o conteúdo não era tão bacana e tal. E agora acho que a gente está num momento assim de filtragem disso, assim, e a gente entra num momento legal disso. Então, poxa, a gente tá começando as nossas lives, o Astro Live, que a gente vai fazer semanalmente, né? Agora esse é o primeiro lançamento. Poxa, com o André Abujanra, que é um compositor, um cara fantástico, todo mundo conhece. O Júlio Franco, que é a voz do National Geographic, tipo, pô, todo mundo, ou voz do Vídeos Incríveis também, né? Ou aquela voz que eu adoro, assim, que é quando tem alguma coisa num filme, daí no caso da dublagem, né, que tá escrito, por exemplo, banheiro, daí vem aquela voz assim, banheiro.
É
a voz dele.
E ele tem um vozeirão,
Ele tem um vozeirão. Então, poxa, são ícones. E a Júlia Vidal, que é uma jovem roteirista. Que tá, poxa, fazendo uma trajetória muito bacana. Então a gente colocou a experiência junto com essa nova geração entrando também. Então vai ser, pô, acho que vai dar uma dinâmica massa, assim. São três convidados muito especiais, assim.
E por que essa escolha desses... Quais, na verdade, os critérios que você usou para escolher esses temas das lives agora, no caso do Astrolive?
O critério dos temas tem a ver muito com as discussões que o mercado vem tendo, né? Então, assim, a gente tem o guarda-chuva ali, por exemplo, trilha sonora. Dentro da trilha sonora, a gente vai falar sobre a necessidade de capacitação, a gente vai falar sobre como funciona direito autoral, a gente vai falar sobre questões de como que funciona o mercado, perspectivas de mercado, que tipo de técnica que aquele compositor usa ou não usa, que tipo de dica. Então, tem um vários fragmentos de informações aí que vão ser importantes para as pessoas acompanharem, e com certeza a gente absorve, né? Qualquer palestra que a gente assiste, eu digo que a gente é feito de nossa vida profissional ou pessoal, ela é feita de pequenos fragmentos, são pequenos retalhos que vão construindo você, e você vai jogando aquele que presta fora, vai substituindo e vai montando. E hoje em dia, com a internet, a gente tem essa possibilidade de gerar muito conteúdo.